E tá com a gente o coordenador interino do Serviço de Infectologia do Hospital Conceição, aqui de Porto Alegre, Dr. André Luiz Machado. Doutor André, tudo bem? Como é que estamos?
Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem?
A gente vai ouvir do senhor melhores notícias das últimas vezes que a gente ouviu o senhor? Sim ou não?
Ah, sim. Não, acho que dentro de um contexto de pandemia que já entra no segundo ano, acho que a gente já tem algumas boas notícias para trazer para a população, né? Principalmente em relação às estratégias de prevenção, bem como ao conhecimento cada vez mais sedimentado quanto à evolução dessa doença.
Então traga para
a
gente.
Doutor, pelo menos a gente convidou o senhor aqui para falar sobre esse evento envolvendo a vacina da Janssen. É claro que a gente sabe, né, falando sobre as vacinas, que todas elas foram feitas, fabricadas, idealizadas num tempo muito rápido para um tempo, entre aspas, normal de concepção das vacinas. E hoje de manhã, quando surgiu a notícia a respeito desses eventos, acho que são considerados raros, mas de uma interrupção, já gera na gente um temor muito grande. Quando teve com o Butantan, a gente ficou apreensivo. Quando surgiram notícias a respeito da vacina de Oxford, a gente também ficou apreensivo. O senhor que participou dos estudos aqui, aliás, é um conhecido personagem do quadro Diário do Fronte, aqui da Rádio Gaúcha, de GZH. O que o senhor pode dizer para a gente, contar para a gente sobre esse novo evento e se isso causa uma apreensão também?
Bom, é uma informação muito recente, né? Hoje, então, nós ficamos sabendo essa informação dada pelo CDC e pelo FDA a respeito de 6 casos de eventos embólicos em quase 7 milhões de doses aplicadas da vacina da Janssen, uma vacina ainda não disponibilizada no Brasil, né? O Brasil já, inclusive, apontou o interesse de compra de 38 milhões de doses, mas ainda não disponível no Brasil. Então é algo ainda muito recente, por uma questão de segurança e de protocolo, há uma orientação de se parar a vacina, a aplicação da vacina da Janssen, até que esses casos sejam detalhados. Como eu disse, são 6 casos apenas, em quase 7 milhões de doses aplicadas. Então, é um número ainda muito insignificante frente ao número de doses. Não se sabe ainda ao certo se a causa desses eventos embólicos tem relação única e exclusiva com a vacina. Então, agora se começa uma avaliação, uma investigação desses casos para avaliar se há algum nexo, né, deles com a vacina aplicada. O que a gente tem de comum entre esses eventos embólicos reportados na vacina da Janssen é em comum os eventos embólicos reportados com a vacina de Oxford, e ambas as vacinas elas usam a mesma tecnologia, né, de vector vírus, né, de um vetor viral.
Doutora, só explica então, para quem é leigo, o que, que é evento embólico, né? O que, que significa isso para o ouvinte que está pegando agora, que a vacina provocou o quê? Provocou coceira, provocou um evento embólico, o que, que significa isso, pensando em quem não é familiarizado, por favor?
Tá. Bom, são manifestações clínicas provocadas pelo entupimento de vasos, né, de veias, né? E dependendo da região aonde ocorre esse entupimento, manifestações clínicas relacionadas. Então, por exemplo, na vacina AstraZeneca e Oxford, que nós tivemos de 25 milhões de doses aplicadas, 62 casos de eventos embólicos, há a formação de êmbolos tanto no sistema nervoso central quanto nos vasos do baço, bem como alterações relacionadas a manifestações cutâneas. Tá? Então, os eventos embólicos é uma condição, uma entidade clínica que vai trazer as manifestações pontuais específicas dependendo do órgão que foi acometido, que foi trombosado, né? Onde ocorre o entupimento daquela veia pelo coágulo. Nos casos da vacina da Janssen, ainda não se tem nenhuma informação de quais eventos são esses, né? Então, mas dentro de um contexto de vacinas e de eventos embólicos, o que a população precisa saber é que pode-se ter desde um inchaço numa perna por uma trombose numa veia, até uma cefaleia, uma dor de cabeça forte por ter um trombo também numa veia específica do cérebro.
Doutor, o senhor está dizendo que foi um universo de 25 milhões de pessoas, né? 25 milhões de pessoas é um país, né? Bem maior do que o Uruguai, por exemplo. Nesse período aí, pegando assim esse número, né? Não seria normal que 60 e tantas pessoas tivessem eventos relacionados com embolia? 25 milhões, quer dizer, sem ser, não poderia não ser relacionado com a vacina?
Esses dados de 25 milhões de doses, né, em 62 casos, refere-se à vacina de Oxford-AstraZeneca, né? E nesse número, a taxa de incidência de casos é de 0,0004%, né? Então, isso pode acontecer. Os holofotes todos estão voltados para as vacinas, levando em consideração o contexto, né, da pandemia. Mas nós temos situações que favorecem eventos embólicos no nosso dia a dia, que são muito mais frequentes do que propriamente a aplicação da vacina. E eu vou dar apenas dois exemplos, que são eventos embólicos relacionados ao uso de anticoncepcional oral. É de até 0,12%. Eventos embólicos relacionados ao uso do cigarro é de 0,18%. E nós estamos falando de um contexto agora de eventos embólicos relacionados à vacina, que é muitíssimo baixo, né? Levando em consideração a vacina de Oxford-AstraZeneca, de 0,0004%.
E se eu for toma anticoncepcional tem chance, tem zero ponto... Tem risco de ter embolia pulmonar.
Não,
aliás,
risco
embolia.
Maior. Até 0,12%. Né?
Mas aí tem risco menor. O cálculo que tem que se fazer é o seguinte: qual é o risco que tu tem de pegar a Covid? Né? E qual é o risco de ter um evento embólico, como o senhor está dizendo?
Exato. O benefício suplanta o risco, né? Tanto que a vacina Oxford-AstraZeneca, ela não foi retirada do mercado e nem a sua aplicação foi proibida, levando em consideração justamente esse contexto de probabilidades, né, quanto a eventos embólicos, doutor, relacionados a outras situações e relacionados à vacina.
Doutor, uma coisa que as pessoas não prestam atenção nesse assunto, e uma coisa até interessante, que é o seguinte: todo medicamento tem uma bula. Se a gente lê a bula do medicamento, a gente não toma aquele medicamento. As possibilidades de efeitos colaterais e de transtornos que o medicamento pode tomar, eles são reais e eles acontecem. O que a gente mais precisa entender numa notícia como essa, né, é a porcentagem, o tamanho do perigo. Se 25 milhões de doses, 65 casos apareceram, é uma coisa absurdamente baixa, é muito baixo. Eu não sei qual o adjetivo usar de tão baixo que é. Para uma vacina que foi criada, entre aspas, às pressas, que passou por todos os testes possíveis e agora está passando pelo principal teste. E o principal teste tem esse dado: de 25 milhões de doses, 65 apresentaram problema. Como qualquer vacina pode apresentar, como qualquer medicamento pode apresentar. Claro que uns mais sérios, outros menos sérios. Falei alguma bobagem agora aqui, doutor?
Não, nenhuma bobagem, exatamente isso, né? A gente tem, e como eu disse, os holofotes do mundo estão voltados em relação à ciência para as vacinas. Então, tudo que está acontecendo quanto a eventos estão sendo reportados de forma adequada, mas a dimensão que se dá a essa informação é muito maior, em função da preocupação e de todo o apelo que a ciência tem em preocupação em ter uma estratégia vacinal adequada. Então, em relação à vacina de Oxford, é isso. A gente tem uma taxa de incidência, ou seja, um número de eventos muitíssimo pequeno quanto ao universo de pessoas que já foram vacinadas. Enquanto a vacina da Janssen está indo nesse mesmo caminho, né? 7 milhões de doses aplicadas e 6 casos. Então, é 0,00001%. 0,08%, né, de risco de eventos embólicos. Então, o que a gente precisa agora, nesse momento, e o que a própria recomendação das agências internacionais fez é adequada, para-se a aplicação, vamos, como diz o bom ditado, ajeitar as melancias na carroça, ver se esses eventos embólicos reportados têm relação direta com a vacina ou não. Porque, como eu disse, o risco de uma mulher em uso de anticoncepcional ter um evento embólico é muito maior do que se fazer a vacina. O risco de alguém que fuma ter um evento embólico é muito maior do que fazer a vacina. Então, em relação agora a esses 6 casos relacionados à vacina da Janssen, é preciso ter calma, cautela, avaliar caso a caso e ver se há nexo entre o evento e a vacina aplicada.
Doutor, eu quero pegar a carona nessa pergunta boa do Potter sobre o ser muito pouco em relação a um todo, né? Ser 0,000 não é pouca coisa diante do todo. E aí a minha pergunta é também, como leiga, a partir de quando que um percentual começa a preocupar uma agência? Por que que se determinou a suspensão? Se é tão pouquinho, né? Por que que ainda Sim. assim... gera uma apreensão, gera um indicativo de suspende tudo, aí já causa todo um furor. Não daria para se pensar exatamente isso. Poxa, mas é quase nada.
É que são vacinas, né, com uma tecnologia recente de elaboração, né? Então, são vacinas novas e tudo, a ciência está construindo a bula dessas vacinas a partir do momento que tu começa a vacinar em massa, né? Até mesmo porque os estudos preliminares, independente de qual vacina aplicada, basearam-se num número pequeno de voluntários. E agora sim, quando tu começa... E para que serviu esses estudos? Principalmente para tu avaliar a segurança da vacina e a eficácia, ver se vale a pena vacinar. Agora, quando tu começa a aplicar em grande proporção, né, de pessoas, as coisas começam a acontecer. E por se tratar de medicamentos novos, de vacinas novas, de tecnologias novas, qualquer evento que possa acontecer, é importante que faça uma reflexão e que veja se tem um nexo. Quanto a vacina de Oxford-AstraZeneca, por exemplo, a partir do momento que se avaliou que a incidência, que o risco de eventos embólicos era muito pequeno, se deu continuidade à vacina e ela continua sendo aplicada no mundo. Em relação à vacina da Janssen, o caminho é exatamente o mesmo. Se para por uma questão de segurança para se avaliar, justamente porque é algo novo que está se construindo em relação aos parefeitos desse produto, e vai se avaliar se há algum risco maior. Mas, neste momento, levando em consideração que são estratégias novas, tecnologia nova de vacina, é importante a gente ter esse cuidado, essa cautela e avaliar com muito critério clínico, ver se esses eventos têm relação direta com a vacina ou não.
E ainda tem esse estudo também, né? Saber se exatamente por causa da vacina. Doutor, a gente está vendo algumas notícias absurdamente preocupantes, que é as pessoas não voltando para a segunda dose. Né? Sempre lembrando que a imunização das vacinas que estão sendo distribuídas no Brasil se dá depois da segunda dose. A imunização completa, que depende muito da vacina. Né? Então, e as pessoas não estão voltando para a segunda dose. Isso é absurdamente preocupante, porque as pessoas estão tomando a primeira dose achando, beleza, está resolvido, e não está resolvido, porque o processo de vacinação precisa que muita gente o faça para a gente ficar protegido. O senhor é doutor, assim, sei lá, quase que um apelo, traga para a gente mais luz e para dar uma sacudida nessa galera que não voltou, né? Eles precisam voltar para tomar a segunda dose, por favor.
Com certeza, até porque a proteção adequada, independente de qual vacina for aplicada, só ocorre após o cumprimento, né, da sua estratégia. Então, levando em consideração que o Brasil disponibiliza 2 tipos de vacina que precisam de 2 doses, não adianta a população fazer a primeira dose e deixar a segunda de lado, né? Porque não vai atingir a proteção, nível de imunidade, de eficácia adequado. Então é importante que se siga as orientações quanto à vacina a ser oferecida. quem vai ser imunizado com Coronavac, intervalo de 21 a 28 dias entre a primeira e a segunda dose, e a proteção adequada ela é atingida 14 dias após a segunda dose. E em relação à vacina de Oxford AstraZeneca, o intervalo deve ser de 84 dias, 12 semanas entre a primeira e a segunda dose, pode reduzir para um pouquinho, até 60 dias, e também a proteção ela só é plena 14 dias depois da segunda dose. E a população ela não deve tomar, ter essa atitude de não se não completar o seu calendário, o seu compromisso vacinal. Então, quem tem essa atitude é melhor que não seja vacinado e dê a vacina para quem quer ser imunizado, né?
Porque doutor, as pessoas estão tendo chega a ser um desperdício, né?
Exatamente. Doutor, ninguém é obrigado a ser imunizado, apesar que no contexto que a gente vive da pandemia, eu acho que essa obrigação ela deve existir, claro. Porque a gente deve trabalhar pelo mecanismo de solidariedade, né? Pensando no próximo, né? Então, as pessoas que não estão fazendo a sua imunidade, a imunização adequada, elas não estão sendo solidárias.
Doutor, eu queria que o senhor repetisse rapidinho quais são os processos de imunização completa dessas duas vacinas que estão sendo distribuídas no Rio Grande do Sul. Primeira, Coronavac. Toma a primeira dose e aí?
21 a 28 dias depois da primeira dose, a segunda dose.
Tá.
E a proteção é alcançada 14 dias após a segunda dose.
Então, cerca de 6 semanas após a primeira dose, claro, sendo completada pela segunda dose, sendo de 21 a 28 dias. Beleza. E a outra vacina?
A de Oxford? AstraZeneca Oxford, isso também são duas doses. O intervalo entre as doses é de 12 semanas, 84 dias. Pode, até em situações pontuais, tu antecipar para 8 semanas, né? Mas o ideal, a eficácia plena da vacina ela é atingida quando a segunda dose é feita 84 dias ou 12 semanas depois da primeira, e também a imunidade plena é alcançada 14 dias depois da segunda dose.
Tá, então a AstraZeneca tem um processo, se cumprido à risca, de proteção em 14 semanas e a Coronavac em 6 semanas.
Em 6 semanas, exatamente.
Perfeito.
Exatamente. Então,
acho que ficou bem
lembrando
claro.
Lembrando que ambas as vacinas não são 100%, né, protetoras para a situação de infecção pelo SARS-CoV-2. Ambas as vacinas têm em comum, pelos dados científicos já publicados, protegem em 100% contra as formas graves da doença, mas os indivíduos imunizados podem apresentar doenças brandas ou moderadas, né? Então é importante que aqueles que estão protegidos, que não descuidem quanto às medidas já tão faladas e validadas na ciência e que ainda precisam ser mantidas, que é o uso de máscaras, evitar as aglomerações e respeitar o distanciamento.
Perfeito. Doutor, só para acabar, como é que está a questão dos leitos hoje no Conceição?
O Conceição vem apresentando uma redução no número de ocupação de leitos de enfermaria, né? E isso já há cerca de 12 dias e agora começa a refletir, então, na ocupação dos leitos de UTI. A gente começa a atingir, assim, uma certa tranquilidade, mas ainda, como eu digo, com o copo cheio, né? Porque o Hospital Conceição apresenta um quantitativo muito, muito alto de pacientes internados, que estão internados em ventilação mecânica na emergência. Então, mesmo que a gente tenha uma liberação de leitos de UTI, como vem acontecendo, automaticamente esses leitos já estão sendo ocupados. Então, nesse momento, o Estado, né, e a cidade de Porto Alegre, ela baixa a sua taxa de ocupação para menos de 100% dos leitos de UTI, mas ainda é um número muito frágil em relação a permitir um relaxamento da população, porque o copo ainda está cheio, a gente não pode deixar esse copo transbordar. E rapidamente ele vai transbordar se a gente tiver, de novo, um aumento no número de casos, como tivemos no final de fevereiro e em todo o mês de março desse ano.
Esse é o coordenador interino do Serviço de Infectologia do Hospital Conceição, em Porto Alegre, doutor André Luiz Machado. Muito obrigado pelos esclarecimentos e bom trabalho, doutor.
Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e um bom trabalho também.
E obrigada por ser personagem do Diário do Front, né? Porque está sempre o doutor André Luiz, a enfermeira Isa, a gente já está já quase íntimo, já é da família, assim.
Não, então eu quero deixar um abraço e parabenizar a Larissa, né, que é a Roso, que é uma das idealizadoras desse projeto aí e lida de uma forma muito competente com o Diário.
É verdade, é verdade. A Larissa está fazendo um grande trabalho com isso, tocando, realmente mostrando o que acontece, né? Doutor, obrigado, bom trabalho, até mais.
Bom, um abraço, bom trabalho, tchau.